Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o espaço da Telefonia Nacional dedicado a essa máxima de liberdade que é a cultura popular, com a Maria Ramos Silva, o Bruno Vieira Amaral e o Pedro Buxeri Mendes, eles próprios livres como as gaivotas, se nunca repararam. Esta semana vamos fazer o segundo de dois programas dedicados aos 50 anos do 25 de Abril e, sem mais demoras, seguimos em frente. Na semana passada tentámos perceber qual era a cultura pop que se vivia em Portugal antes do 25 de Abril, 1974. Agora que celebramos a data redonda, queremos ver o que aconteceu a seguir à Revolução e que marcou a mudança que aconteceu nos anos seguintes. Ou seja, aquilo que construiu a cultura pop que vivemos hoje. Momentos, protagonistas, fenómenos, lançamentos, aquilo que os nossos amigos entenderem. Vamos começar com a conversa e vamos começar com a Maria Ramos Silva. Maria, para explicar aqui às pessoas um bocadinho melhor, eu pedi-vos para fazerem as vossas escolhas e depois vão ter que as justificar, não é? Porque isto é como se fosse um exame. É claro que estão livres de comentar as escolhas uns dos outros e estão livres até de se arrependerem das escolhas que fizeram e fazerem outras.
Muito
não,
bem.
Não há problema nenhum. A tua primeira escolha são três. Diz-me se eu estiver errado. Hermano José, daí passamos para Miguel Esteves Cardoso e daí para aquilo que eu não sei o que é, mas tu vais explicar, que é a escrita de humor urbano turbinado.
Que no fundo é um apanhado destes dois e mais além, não é? No
okay.
fundo, não era bem uma terceira personagem, mas se quiseres aqui uma espécie de película que apanha isto tudo.
É uma maneira de viver, é uma filosofia.
É uma filosofia, okay. precisamente, é uma filosofia. Não, aquilo que eu sinto, para alguém que não viveu, obviamente, esta fase, mas tem alguns ecos daquilo que aconteceu ou terá acontecido. Talvez com algumas coisas que também vão evoluindo, obviamente, porque se pensarmos no Hermann ali no rescaldo da Revolução, temos coisas como o saca-rolhas, coisas com o Nicolau Breiner, o Manu Cravo e outra na ditadura, não é? E depois há toda uma evolução que, se calhar, para mim é muito mais presente já nos anos 80 e 90, obviamente, também de um registro que vai evoluindo. Mas aquilo que eu sinto, quer na escrita de humor, quer na performance do humor, no caso mais particular do Herman, e depois mais resumidamente na escrita com o Mac, é sobretudo este lado mais de complexo que nós aplicamos à palavra e a essa performance, mais sofisticado, mais polido, se quiseres, mais erudito, e que se afasta daquela ideia muito Festival da Canção e o barra revista Parque Mayer, sem desprimor nenhum, mas em que de facto nós sentimos que somos
Natal dos Hospitais.
Sim, menos Natal dos Hospitais, menos Pátio das Cantigas, e há aqui de facto uma porta que se abre, infelizmente, e que depois acaba por fazer imensa escola, não é? Até hoje, e é fácil reconhecer esses
E achas
esses
que
discípulos fiéis.
Continua hoje?
Sim, quer dizer, nós hoje temos vários humores e obviamente muito mais figuras, não é? E diferentes tipos de humor e diferentes tribos, se quiseres,
e depois protagonistas também.
E protagonistas, sim. Eu acho que falar do Herman nesta altura é falar de alguém que consegue quase gerar um efeito de eucalipto, não porque secasse, que também secava naturalmente pelo seu talento, mas porque não havia este acervo extraordinário que nós temos hoje, em que qualquer miúdo em casa consegue ter uma capacidade de se apresentar ao vivo e fazer.
Pode mostrar ao mundo que tem graça, não é?
Precisamente.
Com alguma facilidade.
Isso pode correr bem ou pode correr mal,
claro.
Mas tem de facto ali uma janela que hoje é muito mais imediata do que era nesta altura. E estas pessoas, para o bem ou para o mal, acho que marcam decisivamente aí na escrita e depois nessa dimensão mais performativa, se quiseres. Portanto, há sim essa classe mais urbana, não é? Pelo menos nós que vivíamos nesta frequência, identificamos como um humor marcadamente mais urbano e talvez mais em linha, mais próximo daquilo que se fazia também de mais sofisticado lá fora.
Pedro Buxeri Mendes, inesperadamente ou não, tu queres falar-nos da TV a cores e também do Spectrum.
Porque é que é inesperadamente?
Estou a brincar. Porque
isto foi logo a seguir ao
Eu disse inesperadamente ou não.
O Herman começa em 74.
Muito
é?
Bem.
Alegadamente. Havia o humor revisteiro, não é? Os primeiros autores, até de programas de humor na RTP, nomeadamente o Sábado Abadu, com a Ivone Silva e o Camilo de Oliveira, eram autores da revista. E o Herman corta um pouco com isso. Nós já vimos, ou começámos a ver o Herman a cores, não é? Porque a televisão a cores em Portugal é de 1980, de março de 1980, para o Festival da Canção, aquele vencido pelo José Cid com o Grande Amor, também conhecido por Amor é Amor, não sei o quê. E a televisão a cores em Portugal coincide com as doce também, não é? Uhum. Abre espaço para que o Spectrum se imponha, um Spectrum é mais ou menos de 81, 82. Primeiro houve um mais pequenino, tinha um capa de memória, uma coisa assim, o Spectrum tinha 48 capa, como sabemos. Porque os lares começam a comprar televisão a cores e a televisão a preto e branco, a antiga, passa para o filho ou a filha, enfim, ligarem o seu Spectrum até conseguirem convencer os pais a comprar uma televisão a cores, porque os gráficos dos computadores
eram a cores.
Do Spectrum, do outro desse tal, agora não lembro o nome, o TX1 ou TS1, uma coisa assim, era a preto e branco ainda. Foram dois grandes marcos da minha geração. Eu nasci em 1970, portanto, nesta altura tinha 12, 13, 11, e são dois marcos muito importantes da minha geração, com o vídeo também, que ligo ao televisor, e culturalmente fazem-nos ter uma relação que se mantém até hoje com a língua inglesa. Porque muitos dos programas, muitas das séries de que mais gostávamos, nomeadamente, por exemplo, o Dallas, eram faladas em inglês da América, mas em inglês, e o Spectrum, o computador, as instruções eram em inglês, não é? O load e o play, essas coisas, são palavras inglesas às quais nos fomos habituando e pronto, enfim, coincide com uma série de outras coisas, mas temos aqui dois marcos importantes da cultura portuguesa a seguir ao 25 de Abril, que, não obstante... poderiam ter existido mesmo se o regime antigo tivesse continuado. Não estou a ver que se proibisse o Spectrum, por exemplo, ou a televisão a cores, embora o Salazar não gostasse particularmente de televisão, mas Marcelo Caetano gostava, tanto tinha as conversas em família.
Exatamente. Bruno Vieira Amaral, tu também queres falar de televisão a cores?
Também quero falar da televisão a cores e a propósito do Festival da Canção de 1980. Eu estive a ler o que se escreveu na altura. Encontrei no Diário de Lisboa, que está acessível online, o relato até foi o Neves de Sousa, curiosamente, que era um jornalista desportivo, ou escrevia mais sobre desporto, a fazer essa crónica, e na altura criticou muito a vitória do José Cid, estranhamente porque foi uma música que ficou.
É uma grande malha, não é? De facto é.
E na altura dizia-se que até o próprio José Cid reconhecia que a canção das doces, eu agora não sei se era o Ali Babá, se era.
Não, acho que era o Bem Bom.
Não, Bem Bom ganhou.
Ou talvez a música doce mesmo, mas vou ver aqui no computador.
Pois. E o próprio José Cid dizia que as doces eram mais eurovisivas, lá está, portanto, também tinha que ver com esta questão da imagem, e depois eu até fiquei surpreendido. Diziam, todos eles eram, até o José Cid dizia que a melhor canção era uma de um quarteto, música em si. Eu nunca tinha, por acaso, nunca tinha ouvido, apesar dos meus vastos conhecimentos sobre o Festival da Canção, nunca tinha ouvido, e bem, só se percebe que aquela música tivesse sido tão considerada para ganhar o Festival da Canção naquele Portugal ainda já fora do PREC, mas ainda ali a sofrer as ondas de choque do PREC.
Exato.
Porque é uma
canção, a soltar-se.
É uma canção que não tinha a mínima hipótese no festival no Eurofestival, e a do José Cid quer dizer, muito, muito melhor para isso, para concorrer no Eurofestival. Mas nessa crónica, estranhei o facto de não ter sido dado o devido destaque à televisão a cores, porque foi o primeiro programa. Já tinha havido outras experiências, mas foi a partir daí que as transmissões da RTP passaram a ser integralmente a cores, e o facto não foi praticamente relevado, e eu achei isso interessante, porque marca ainda a minha geração dos anos 80. Eu, em casa, nós só tivemos televisão a cores já no final dessa década. E lembro-me de os relatos de futebol e de outros desportos ainda serem em função, terem em conta o facto de muita gente não ter...
As pessoas não estavam a ver a cor das camisolas.
Diziam é o equipamento mais escuro ou mais claro para as pessoas conseguirem
vestir. É o que tem riscas.
Deixa-me só dizer uma coisa. A música das doces era a doce. Era a música que se chamava doce.
Doce.
Só uma coisa importante. Uma das razões porque o Spectrum Singra em Portugal, naquele Portugal que era muito pobre, era porque os jogos eram pirateados.
Exatamente.
Portanto, vendiam-se em
cassetes. Gravávamos as cassetes.
Áudio, Mas vendiam-se em lojas com as capas fotocopiadas. Portanto, compravas no comércio normal.
Exato.
E eu tinha um amigo.
Ainda não havia aqueles selos, não é?
Sim, eu tinha um amigo da Inglaterra que nos veio visitar. Que nos veio visitar à altura, em meados da década. E ele ficou absolutamente. Passou o tempo a comprar jogos.
Que raio de civilização é
esse? Não, não, passou o tempo a comprar jogos. Ele tinha para aí 14 ou 15 e passou as suas férias em Portugal.
Nunca mais vou sair deste país.
Mas isto para dizer em relação à televisão a cores, que muitas das coisas que hoje eu recordo a cores, eu via preto e branco, na verdade. Por exemplo, o Herman, os programas do Herman, que também têm, beneficiam muito da cor. Estou a pensar no menino Nelito, mas todos.
São muito saturados, a cor é muito saturada.
Pois
é.
Sim, e eu hoje, quando penso nesses programas, penso a cores, mas não os vi a cores. Na altura eu vi-os a preto e branco, e aconteceu o mesmo com alguns filmes que eu me recordava de serem a preto e branco, porque claro que não eram a minha televisão.
A televisão era a preto e branco.
Mas é curioso, porque isso para mim durou quase toda a década de 80, mas foi uma revolução, e é difícil hoje imaginarmos alguns programas, alguns conteúdos da altura sem esse acréscimo da cor.
O grande momento da televisão a cores em Portugal é o Mundial de 82, em Espanha, em que as pessoas mudava-se de televisor ou comprava-se um televisor novo a quando de Olímpicos ou de Mundiais, e este Mundial de 82 em Espanha, o tal do Paulo Rossi e de Itália ter vencido.
Sabes que eu nasci nesse dia, Pedro Buxeri.
No dia do Itália, da final?
Eu nasci nesse dia, aliás, eu penso que o meu pai pedia muito que isso não acontecesse. Porque de facto teria uma televisão a cores para ocupar melhor o seu tempo, mas depois aconteceu a famosa tragédia.
Sim, eu acho que isso continua a acontecer muito no período das grandes competições, haver um boom de vendas.
Vamos ver agora, vem aí uma. Ainda temos tempo a um capítulo, todo um capítulo nesta primeira parte, é o capítulo sobre rock. Curiosamente, todos vocês quiseram falar sobre rock. Maria Ramos Silva, a tua expressão é rock alternativo.
Pois é. Bem, nesta altura tu deveria ser alternativo.
O rock era uma alternativa,
era
claro.
Uma alternativa,
não é?
Tudo válida como
qualquer. O rock tinha estado um bocadinho a marinar.
Voltando aqui também um bocadinho à questão. Quer dizer, há ali todo um híbrido, não é? Porque é muito injusto quando nós retemos na memória, de facto, este lado mais festival da canção, mas nós hoje, e aliás, eu falei há pouco tempo aqui do livro do Luís Freitas Branco, que faz essa revisão do rock. Percebemos
ele
que
existia.
Ali, ele existia, claro. Provavelmente na altura não teria a montra que merecidamente tinha direito, e nós hoje felizmente vamos dando essa atenção, mas ele estava lá, estava adormecido, mas quando olhamos para trás, de facto, há imensa, imensa qualidade, imensa coisa que vale a pena reter. Mas depois temos, de facto, essa vaga pós-revolução, acredito eu, que começará a apanhar ali aquele burburinho do punk, que vem também de Londres, não é? A final dos anos 70. E depois chego por aí fora, também nos anos 80, já ali com algumas variações. Eu recordo, por exemplo, da fase do Rock Rendezvous, como é óbvio, os Corpo Diplomático, os Street Kids, os Ban, mais tarde, Sétima Legião, Rádio Macau, Mulher e Fedada. Quer dizer, há ali uma série de referências que nós ainda hoje, pelo menos se formos desta geração, não sei se a miudagem hoje ainda liga, espero que sim, mas há de facto ali uma cantera muito interessante, uma quantidade de talento assinalável, também muito em linha com aquilo que é a transformação da vida na cidade.
E era uma espécie de. Parecia que havia uma vontade à espera de ter.
Sim.
Espaço
e atenção, nós estamos sempre a falar aqui de uma realidade mais fechada em Lisboa,
claro.
Obviamente, perdoem-nos, certamente terão havido outros desenvolvimentos, não é? Mais localmente também com bastante interesse, mas de facto estes nomes eram nomes que fizeram o seu bom ruído e que continuam a merecer memória.
Há uma coisa interessante na música, houve aquele boom do rock português, não é? Em 1980 no verão sai o álbum, acho que na primavera sai o álbum Hard Rock do Rui Veloso, que era para ser em inglês, mas depois convenceram o Rui Veloso e o Carlos T a fazer em português, que ele não é bem rock, não é? É mais bluesy, mas pronto, e os portugueses aceitaram que o rock e a pop, que se achava que tinha que ser em inglês, pudesse ser cantada também em português.
Exato.
Só para lembrar, Pedro, desculpa, os Chutes, que são de 78 também, obviamente.
Sim, mas há aqui mas nessa altura eram completamente desconhecidos. Há aqui um side effect, um efeito secundário muito curioso, que é a emergência de uma certa cultura ligada à cidade do Porto. Temos os trabalhadores do comércio que cantam com o sotaque portuense, não é? Eu chamei a polícia a cantar com o sotaque portuense. Temos também a ascensão do FC Porto via Pinto da Costa por esta altura, não é? Ele assume o poder por esta altura também. E isso,
o próprio Rui Veloso, o
que é do Porto, exatamente. O Jafo Mega, portanto, há toda uma. O Julio, que o single aquela música mais conhecido, já foi mega filmado ali no, na Ribeira, ou naquela zona, creio, se a memória não me falha. E nós na região de Lisboa, como a Maria dizia, apesar de não ser nascida ainda, ou estar para nascer...
Havia onde aparecer também o GNR em breve, não é?
Nós começámos a conviver com através da televisão, claro, e muito por causa do programa Passeios Alegres, que eu acho que deve ser citado aqui, começámos a conviver com coisas portuenses, pronto, e é esse efeito curioso que o boom do rock português traz para a sociedade portuguesa.
Só para acrescentar, que tu querias falar de rock, mas também querias falar dos concertos de estádio e dos festivais, não é?
É mais tardio, mas é uma das... Eu
acaba de estar tudo um pouco ligado.
Numa das minhas convicções é de que os concertos, os festivais e os concertos ao vivo são uma das poucas atividades culturais portuguesas autossuficientes nascidas a seguir ao 25 de Abril. Os portugueses, claro que os festivais já existiam, não é? Mas os portugueses têm dito, não é, nos últimos 20, 25 anos, que de facto gostam de festivais e que quantos mais festivais houver, mais ocorrem. Mas isto nasce, de certa forma, ali no final dos anos 80, quando os promotores portugueses conseguem começar a trazer as bandas ao estádio de Alvalade, neste caso ao antigo estádio do Sporting. Começa com os The Cure em 89 e depois Stones, David Bowie e Tina Turner em 1990. E a malta começa a ir. Eu fui a muitos, muitos concertos de estádio na década de 90, fui a quase todos os principais, e era uma coisa à qual se ia. Um pouco como agora...
Agora muitas vezes se vai aos festivais.
Sim, mas era como se fosse quase obrigatório ir.
Nem às vezes nem interessava.
Já havia
FOMO.
Já havia FOMO.
Não, era mais um. Era mais um. Era
mais um. Muito no Cascajás quando falavam com as
pessoas. Mas era mais uma consciência. Deixa-me só acabar, desculpa. Era mais uma ideia de que. Vou obviamente exagerar, mas era como se fosse uma espécie de aparição e nós tínhamos mesmo
exato,
que ir ver,
exato.
Porque depois
falhávamos.
Se calhar o país seria diferente e nunca mais viriam exato. Cá, não é? Pronto.
Porque Portugal estava até então mais ou menos excluído da exato, rota dessas exato. Grandes turnés. Não, não, quer dizer, passava por Espanha, mas não chegava aqui a Portugal.
Era mais ou menos cool ir a Espanha ver
claro,
o Prince e os Pink Floyd.
Exatamente. Assim, e como não chegavam cá a partir do momento em que tens concertos em Portugal. Era independentemente dos
banda,
nomes,
certo.
Se gostavas muito ou pouco, e depois também havia essas bandas e figuras como a Tina Turner e o David Bowie, na altura eram muito como os partidos catch-all, não é? Chegavam a muita gente.
Era um eucalipto pop.
Quer dizer, não precisavas de ser um fã, um grande conhecedor.
Exato.
Porque aquilo era
se conhecesse
era fenómeno,
se conhecesse o Simply the Best, podias ir ao concerto.
Até o Simply Red se iam ver.
Exato.
E os concertos tinham patrocínios, tipo, imagina, compravas o bilhete nos balcões do banco, não sei quantas. Era
do
assim
BNU.
Uma coisa.
Bruno, mas temos, vá, um minuto, mas eu acho que tu querias acrescentar alguma coisa sobre, em palavras tuas, Rock Tuga.
Pois, o Rock Tuga nessa altura, quer dizer, já tinha investido nos anos 60 o IEE, quer dizer, não apareceram as guitarras, não apareceram
claro,
nessa altura. Mas, de facto, teve um grande impacto essa mudança de se cantar em português e de fazer o rock em português e que era diferente realmente, até por ser tardio, daquilo que se calhar se fazia, que se estava a fazer na altura e que se tinha feito uns anos antes. Era tipicamente português, daí a designação
muito
rock.
Mal, a maior parte muito
daí
mal
o Tuga.
É porque era, não se confunde com outros, não sei se conseguia fazer aqui uma teorização à volta disso, mas era diferente de tudo o resto. O Pedro estava a dizer que mesmo o do Rui Veloso, hard rock, aquilo era mais blues. E é verdade, aquilo não se parecia com nada que estivesse a dar na altura. Porque vinha também de influências anteriores de músicas, como o Rui Veloso. E depois também vês esses fenómenos como os UHF, que eram gigantes na altura, ali no início dos anos 80, se calhar eram, das bandas, eram muito mais, muito maiores do que os Chutes e Pontapés na altura.
Sim.
Os Chutes começam em 88 a ter...
87, sim.
87, 88 a ter esse... A alcançar esse estatuto, que ainda hoje permanece. Mas na altura eram os UHF, cantavam em português e lá está, parece diferente tudo aquilo que se fazia mesmo lá fora, que depois também se foi diluindo e houve, claro, dentro de toda essa corrente havia coisas muito, muito diferentes. Mesmo o GNR têm aquela primeira encarnação.
Sim, faces totalmente distintas.
São completamente distintas depois daquilo que veio a acontecer. O GNR deram o primeiro grande concerto de uma banda portuguesa no estádio.
E do qual já aqui. Temos um segundo?
Temos um segundo.
O single dos UHF, o Jorge Morreu, sai em 79, não é? Uhum. Mas diz-se que o rock português nasceu em 80 com o Rui Veloso, que é uma coisa que eu acho que o António Manuel Ribeiro nunca acha muita graça, e se calhar com razão.
E muito bem.
Eu acho que ele já disse isso.
A mãe do...
É a mãe do rock, o pai é o Rui Veloso.
Se bem que acho que o José Cid também... acho que é mais o José Cid que diz que é a mãe.
Não, então é... E o António Manuel Ribeiro é o padrinho.
Escrevam para cá e expliquem. Fazemos agora aqui uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao Pop-Up com a Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, três baluartes da liberdade. Não estava à espera desta. Neste episódio que estamos a dedicar à cultura pop portuguesa pós 25 de Abril de 1974. Maria Ramos Silva, vamos continuar, vamos variar os temas, até porque isto da cultura pop é uma coisa muito abrangente. E vamos falar de uma coisa que eu acho muita graça. E acho que és a pessoa ideal para falar sobre isso.
Porque tem comida também, não é?
Não, tem. Mas o boom, nas tuas palavras, sim, o boom definitivo do Algarve.
Ah, então vamos para baixo.
Não, eu troquei a ordem todas as coisas.
Pronto, muito bem. Então isto não tem comida. Quer dizer, pode ter, se as pessoas também, depois na experiência de alojamento, comerem, obviamente, está incluído. Sim, quer dizer, a história do Algarve começa, obviamente, muito antes, não é?
Exato.
Muito antes, e depois tem, obviamente, ali uma quebra também com a Revolução. Mas aquilo que nós conhecemos hoje como Algarve, de alguma forma, é consolidado no final de 70 e 80. Quer dizer, há depois uma explosão continuada, uhum, e consciente, mas aquele grande boom da construção, da ideia de rumaria, de férias, de estadia, de resort. Quer dizer, é desta altura, eu tenho obviamente memórias pessoais desta fase, que se mantém até hoje, mas acredito que está também muito associada àquilo que é a grande mudança no nosso lifestyle, que é extensível também a essa fase, não é? O próprio conceito de férias, que seria uma coisa um bocadinho... Pedro Buxeri diz que não. Vá, Pedro. Força-me.
Não, o que acontece... Não, desculpa.
Acho que fica bem pedir desculpa, de facto. Essa é a primeira coisa.
De repente havia muito dinheiro em Portugal a seguir ao 25 de Abril. Quando eu digo muito dinheiro é... Algumas pessoas tinham muito dinheiro. Exato. No sentido de ter muitas notas. Uhum. E o Algarve estava a ser construído, então tornou-se mais ou menos um refúgio de valor, portanto, como hoje se investe noutras coisas, uhum, comprar um pequeno apartamento no Algarve. Por isso é que eu estava a dizer que não era, a motivação não foi bem as férias, porque a viagem era muito, muito longa.
Não havia autoestrada.
Era muito, muito longa. Mas comprar um apartamento no Algarve, imagina que tivesse vindo da África com qualquer coisa, e com dinheiro, ou pessoas...
Preferência com dinheiro.
Certo. Não, mas qualquer coisa que pudesses trocar por dinheiro...
Diamantes.
Sim, não sei, não me ocorre nada, nenhum exemplo. Mas compravam-se apartamentos no Algarve. Lembro que na altura se podiam comprar apartamentos com notas, não é? Não havia o nível de escrutínio que há hoje.
Não havia nenhum, digo eu.
E também não havia grandes leis de regulamento de território e, portanto, construía-se.
Nota-se, hoje nota-se.
Isso que a Maria está a dizer é inteiramente verdade. Construía-se. Mas esta ideia de que se parqueava o dinheiro em bens materiais, neste caso no imobiliário no Algarve, uhum, é uma ideia que responde à verdade. Nós temos, lemos os jornais da época e, enfim, as notícias são uma grande crise, não sei o quê e tal, mas depois ao lado as publicidades vendem incessantemente o Algarve. E é desta altura dos anos 80 que se começa a fazer o Vila Moura, começa a construir Vila Moura, e é também nesta altura, mais ou menos, que o timesharing, uhum, começa a tentar...
Aliás, a Marina fica concluída ainda em 74, se houve erro.
Não, mas, Marina...
mas sim,
depois,
o próprio, sim.
Exato, e o timesharing, temos uma experiência da Torre Alta, né, onde muita gente se queimou, aquilo começou a ser vendido em 72 ou 73, e pronto, foi assim, vendida à americana, como se fosse assim, uma dessas séries que agora vemos Netflix, depois há uns... E o 25 de Abril interrompe essa coisa da Torre Alta, portanto, que depois é que vem abaixo, não é? Pelo engenheiro Sócrates derrubou aquelas torres, não é?
Ora, cá está.
Só para que fique claro, eu não comprei nenhum apartamento no Algarve, com grande pena minha, mas recordo com grande saudade essas viagens de horas intermináveis, sem cinto de segurança lá atrás, assim numa vertigem enorme, ouvir Rui Veloso também, que era uma belíssima banda.
E com muitos acidentes rodoviários.
Também, é verdade.
E Mingos e os Samurais, que era o disco que toda a gente ouvia, não é?
Ora bem.
Olha, deixa-me só trazer aqui uma personagem mítica dessa época e que representa também a ascensão essa ascensão dos anos 80 do Algarve, que foi o Fernando Barata. Estava agora aqui a pesquisar. Uhum. Fernando Barata, que era um empresário da hotelaria, que foi presidente do Farense, também numa altura em que o Farense subiu à Primeira Liga e foi, na altura, era um dos clubes históricos, ou afirmou-se como um dos clubes históricos, precisamente nessa fase de ascensão do Algarve. E também deveu muito a Fernando Barata, que era também um daqueles presidentes míticos do futebol português dessa altura, com o Pimenta Machado. Uhum. Também podíamos falar dessas figuras Valentim Loureiro e outras. E o Pinto da Costa e o Jorge Gonçalves, das Unhas do Leão.
Vamos falar aqui um bocadinho de livros, Pedro Mouros Simões, porque tu, uma coisa que marcou foi aquilo que tu dizes que foi um fracasso, que foi o facto de a literatura light, como tu dizes, não ter dado origem a um movimento de ficção naturalista. Explica-te um bocadinho melhor.
Quer dizer, só é um fracasso se nós acharmos que isso faz falta, não é?
Claro, isto é do teu ponto de vista, naturalmente.
Nem, eu não tenho a certeza, quer dizer, a mim não me faz falta, vamos dizer assim.
Porque... Mas reconheces é que podia existir.
Sim, nós não temos em ficção audiovisual muitas das coisas que se passavam e que se passaram na história portuguesa a seguir ao 25 de Abril. Quando eu digo coisas, são coisas normais. Namoros, por exemplo. Uhum. O namorado ao telefone, se nós estivéssemos interessados numa rapariga, e suponho que se uma rapariga estivesse interessada em nós, nós poderíamos andar 5 km só para ver se havíamos passar algures não sei onde. E se calhar dava uma rom-com, não é? Dava uma comédia romântica à portuguesa, porque era assim em Portugal. Eventualmente nos outros países também, não digo que não, mas nós não temos isso. Nós tivemos uma certa explosão da literatura light, sobretudo a partir da Maria Rebelo Pinto, mas isso não verteu para uma ficção televisiva, por várias razões, obviamente, maior dos quais por falta de dinheiro da indústria da televisão. Mas nós não temos, enfim, repito, em vídeo, em cinema, em séries, esse tipo de vida que havia em Portugal, no limite ir à boleia para o Algarve e ficar acampado e depois ir à praia e depois parar em Canal Caveira, lá está, e não pôr o cinto de segurança e ir a brincar às matrículas com os irmãos na viagem de carro. Isso não existe de uma forma que nós possamos aceder e dizer aos nossos filhos ou aos nossos netos. Ou
olha, foi assim.
Foi assim, ou era assim, ou a mãe ou o pai fazia assim, fazia assado. E pronto, é qualquer coisa que não existe em Portugal, pode ser que venha a existir no futuro. Uhum.
Bruno, aqui para fechar o capítulo dos livros, tu escolheste duas figuras assim do pós 25 de Abril. Dinis Machado e António Lobo Antunes.
Sim, têm algumas semelhanças, aproximam-se em algumas coisas, desde logo porque foram verdadeiros fenómenos culturais, de vendas, no pós 25 de Abril. Autores, claro, o Dinis Machado tinha já uma longa carreira no jornalismo, o Lobo Antunes era um completo desconhecido, mas o que diz Mulher foi uma revolução na literatura portuguesa, que era muito mais pesadona, muito mais solene, mesmo quando, por exemplo, estou a pensar no Nuno Bragança, tinha um lado também lúdico, mesmo assim vinha com outro peso, e pela primeira vez, depois do 25 de Abril, temos um verdadeiro sucesso literário popular, porque vendeu muito, teve muitíssimas reedições. E ficou sempre aquele desgosto de Dinis Machado não ter voltado a escrever um livro com o mesmo sucesso do que o que diz Mulher. António Lobo Antunes também irrompeu com Estrondo, com Memória de Elefante, e depois, passado 6 meses, creio, lança logo o Escudo de Judas. E também não existia nada remotamente parecido na literatura portuguesa. E criou essas ondas de choque, mesmo na academia. Nós hoje olhamos para trás e pensamos que o Lobo Antunes foi recebido logo como
no trono.
Um gênio. É verdade, teve um grande sucesso popular, mas, por exemplo, havia uma grande resistência na academia, nos círculos que atribuíam prémios, para reconhecer o Lobo Antunes. Ele acaba por ganhar o prémio APE, creio que em 85, com o Auto dos Danados, se não estou em erro, e acho que já contei aqui essa história, as reações do próprio júri dos jurados que lhe atribuíram o prémio são uma coisa, são impagáveis, porque estão todos a criticar o Lobo Antunes e o estilo do Lobo Antunes. E foram, de facto, se calhar, dois dos momentos em que se pode falar de um momento de ruptura na literatura portuguesa. Apontaram novos caminhos. Muitos seguiram, foram na senda do Lobo Antunes, tentando até às vezes fazer imitações não muito bem conseguidas do estilo. O Dinis Machado, não teve assim tantos seguidores, mas de facto foram momentos marcantes, foram livros marcantes e que, bem, hoje será fácil dizer isto, mas dificilmente poderiam ter aparecido agora, antes do 25 de Abril e agora.
E há dois livros naquela altura, só para complementar o que o Bruno diz. Há o Coca-Cola Killer, do Vítor Hidalgo Almeida, e o Crónica dos Bons Malandros, do Mário Zambujol, e que eu nunca tinha lido, e li há pouco tempo, e o que mais me impressionou, independentemente dos méritos das obras, obviamente, é terem muito poucas páginas comparado agora com os livros que normalmente vemos à venda.
Esse, pelo menos, o do Mário Zambujol, tem ali afinidades com o do Dinis Machado.
Certo, é um policial meio
sim, assim, é, mas vem um pouco nessa, né, com certo. Essa ideia de
que também não tem muitas páginas.
Tornar, ou seja, não entrar na literatura como quem está a entrar assim numa grande catedral, não é?
Exato. Um convento. Sim.
Rapaziada, ainda temos duas rondas para fazer. Vamos lá tentar fazer isto de forma bastante ágil. Maria Ramos Silva, queres falar da massificação da noite?
Sim, não é só da noite, quer dizer, eu que acho que podemos juntar aqui à experiência, talvez do outro ponto.
Exato.
Não.
Eu acho que podemos juntar aqui, na verdade, ao outro ponto, porque sim, isto está um pouco em linha com a ideia também da experiência de consumo música dos bares e das discotecas e tudo mais, mas é sobretudo esta tendência para agregação, não é? Também ligado à experiência do estádio, dos festivais. Acho que massificámo-nos todos um pouco.
Quando diz ao outro ponto, era o ponto que tinhas a seguir, que tinha a ver com grandes superfícies de consumo.
Sim,
não é?
Até porque nós,
supermercados, shoppings,
passámos muitos anos, eu não, felizmente, mas muitos de nós passaram muitos anos proibidos de se agregarem, não é? Portanto, duas pessoas já era uma reunião assim bastante estrondosa muitas vezes. E eu penso que este espírito, por um lado, esta vontade de que tudo é possível, então vamos lá.
Fomos de cabeça.
Sim, fomos de cabeça, é verdade. E ainda bem que fomos, e neste caso, depois de uma experiência também de consumo paralelo, como tu falavas, é de facto dos hipermercados. E do próprio pronto a vestir, não é? Há certamente aqui uma tendência também na forma como fomos aprendendo as modas que já vinham de fora, mas que nós demorámos mais uma vez a aprender. Mas por um lado esta coisa do pronto a vestir, por lá também daquelas versões mais iconoclásticas, como os Porfírios, não é? Ou a Maçanda na Salazar, que também eram muito citados, são sempre muito citados e bem. Mas depois esta coisa de poderes entrar na loja e escolher e circular livremente, que também vem dessa experiência fundadora do supermercado livre acesso, que é uma coisa que arranca ainda no Saldanha, salvo erro, nos anos 60, mas depois como aquela grande experiência da grande superfície, do hipermercado, das patinadoras, das caixas centrais e tudo mais, é já de meados dos anos 80 e muda radicalmente a forma como nós fazemos compras, não é?
Curioso que o Continente da Amadora e as Amoreiras são mais ou menos da mesma altura.
Eu lembro perfeitamente do Continente da Amadora abrir e ir lá. Fiquei esmagado.
Não, o da Amadora não é de 85, o do Porto é de 85.
É o primeiro hipermercado.
Matosinhos é o primeiro.
O da Amadora é... Não sei se é já 90. Sim, talvez assim.
Estava aqui a confundir. Sim, é o do...
E já agora, só um detalhe, nós muitas vezes diabolizamos as grandes cadeias de fast fashion. A Zara, passando a publicidade, teve um impacto brutal em Portugal na democratização do acesso à roupa, a esse pronto a vestir, e a todos nós nos sentimos um bocadinho mais... próximos do outro lado da fronteira e das outras fronteiras.
Se bem que eu lembro-me da
Maconde. Da Maconde.
Também.
A primeira Zara é de 88 no Porto e era para ser em Lisboa, mas ardeu o Chiado.
E depois havia os prontos a vestir e muitas lojas locais. Estamos a falar da Maconde. A Maconde tinha
exatamente.
Muitas sucursais em todo o país, mas se nós depois pensarmos nas nossas terras, nas nossas zonas, havia lojas,
o comércio local,
e que eram verdadeiras instituições, e era aí que as pessoas iam comprar roupa antes de
compravam, de facto.
Havia uma outra instituição, que eu acho que ainda existe, mas que eu desconheço, que eram as senhoras que vendiam roupa. das grandes instituições do Portugal gastronómico.
Sim, iam às casas. A minha avó chegou a vender roupa, roupa de casa, lençóis, atualhados, toalhas de turco.
Deixa-me só dizer aqui dois livros importantes, desculpa, que nos esquecemos, ou que eu me esqueci. Christian F., Os Filhos da Droga, e Viagem ao Mundo da Droga, não sei quem é o autor. Mas este Filhos da Droga, que é assinado por Christian F., na verdade, dois jornalistas da revista Stern, não sei como é que
foi. E depois fundaram os Modern Talking.
Não sei, mas sim.
Tinha a cassete, ele.
Foi um livro muito, muito importante no Portugal a seguir ao 25 de Abril.
Lembro-me bem. Pedro, tu queres falar das rádios locais?
Sim, o fenómeno das rádios locais ali, a meados da década de 80... E que depois
ainda estamos a falar de rádios piratas?
Era as rádios piratas.
Estamos. E que depois se legalizam e resultam, por exemplo, na TSF. A TSF começou por uma rádio pirata. A TSF faz a grande cobertura do incêndio do Chiado ainda pirata. Portanto, e é a primeira vez que em Portugal temos uma cobertura jornalística tal qual a entendemos hoje, assim, muito agitada e ao momento. E é algo que parece foi em direto. Começou numa cabine telefónica, um dos jornalistas vivia por ali e foi para o telefone reportar para os ouvintes. Mas as rádios locais foram um fenómeno um pouco como os blogs, foi bastante, bastante análogo, porque de repente havia uma polifonia, portanto muitas vozes, muitas pessoas a dizer coisas muito diferentes, muitos programas temáticos, muita música que nunca tínhamos ouvido falar na vida, nunca tínhamos enjoy, não é? Nunca tínhamos usufruído, e foram um movimento muito importante no Portugal dos anos 80, muito, muito importante. Permitiram reconverter muitos dos antigos radialistas que vinham das ex-colónias, como por exemplo Emílio Rangel ou David Borges, e foi um momento muito importante que eu vivi, que eu também fiz rádio local, claro, eu fiz tudo.
Este homem parece o Forrest Gump, lembras-te? Forrest Gump teve em todo o lado.
Até a mim me irrita, deixa estar. Mas foi mesmo muito importante naquela altura e curiosamente, há muito mais teses académicas sobre este movimento das rádios locais do que, por exemplo, sobre a importância de Esteves Cardoso para o jornalismo em Portugal. Fica para o jornalismo e para o texto em português. É engraçado.
E agora, duas notas aqui do Bruno Vieira Amaral que eu queria ouvir antes de irmos embora. A primeira tem a ver com, inevitavelmente, as telenovelas.
Sim, desde logo, claro, a Gabriela, que foi um fenómeno, foi a primeira e foi um fenómeno em Portugal, mas tudo o que seguiu depois, porque a telenovela foi até final dos anos 90 a grande instituição televisiva, a âncora da televisão generalista.
E da família, em muitos casos.
E da família. Eu no outro dia estava a fazer zapping e parei no, acho que foi aquele canal da Globo.
A minha casa, a Tieta, era sagrada.
Tieta,
esta claro. Frase se calhar não... Mas agora está feito, agora não há nada a fazer.
Vamos ficar a pensar coisas sobre a tua família, mas eram todas as famílias, eram assim.
Vá, não me enganem, não me enganem.
E eu estava a fazer zapping e passei por esse canal, eu estava a dar uma telenovela, agora recente, creio que com o Marcos Palmeira, não sei se é agora a nova versão do Renascer, e estava a ver com a minha mulher, estávamos a dizer, nós ficávamos a ver isto todos os dias, ou seja, havia expectativa de tudo durante 6 meses.
E a hora de almoço, porque havia uma série delas.
Depois havia a hora de almoço. E havia uma expectativa em relação ao episódio seguinte. Exato. Tu acompanhavas aquilo e
vendiam-se revistas.
Toda a gente via aquilo e comentava as telenovelas. E isto foi, não foram 2, 3, 4, 5 anos. Foram 2 décadas.
Eu tive uma caderneta de cromos do Roque Santeiro.
Do Roque Santeiro e houve telenovelas muito, muito... Talvez até essa tenha sido, depois da Gabriela, a mais marcante. Mas era, de facto, uma instituição e a programação da televisão da RTP, claro, mas depois das privadas, era em função das telenovelas, com um grande prejuízo na altura para a TVI, que não tinha telenovelas brasileiras, a SIC depois beneficia da parceria com a Globo e também isso contribui para que a SIC consiga afirmar-se muito mais rapidamente que a TVI, porque a telenovela era o produto mais nobre da televisão.
E muito rapidamente, tu quiseste incluir aqui nesta lista o nome de Sá Carneiro.
Sim, porque foi, aconteceu em 1980.
Que na verdade é uma espécie de popstar, podemos dizê-lo.
É, e até, claro, isso está ligado também às circunstâncias da morte. Mas a democracia portuguesa era muito recente. Tinha 6 anos, o PREC tinha acabado há 5. Estava no poder, era primeiro-ministro. Era uma figura carismática, depois claro que há toda uma mitologia, uma mitificação feita ao redor da figura depois, mas temos que pensar que a democracia portuguesa ainda era muito frágil, tínhamos um militar como presidente, e pensar que aquela morte naquelas circunstâncias não resultou em mais turbulência numa altura em que Portugal ainda não estava na União Europeia, na comunidade, na CEE. É incrível, eu estava a ler notícias daquela altura e é curioso que logo no dia a seguir ao acidente e à morte de Sá Carneiro, mesmo o PSD veio logo pôr de parte a hipótese de sabotagem ou de atentado.
Tivemos eleições 2 dias depois da morte.
Sim, as presidenciais. Aliás, foi numa dessas ações de campanha, ou iam para uma dessas ações de campanha de Soares Carneiro, que morreu, e não só Sá Carneiro. Mas é um momento decisivo nessa primeira fase da democracia portuguesa, até pela forma como foi ultrapassado, e até coletivamente, esse momento.
Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.